tal estás? Espero que estés bien y quiero darte la bienvenida a tu cuarta semana de repaso y también las felicitaciones por haber llegado hasta aquí. Bueno, durante estas clases vamos a estudiar nuevamente algunos contenidos que ya has visto entre las unidades 16 y 20, ¿vale? Hoy empezamos con un contenido que es el condicional simple, que se emplea en español para hablar sobre situaciones o acciones hipotéticas, también para expresar deseos o hacer peticiones con mucha cortesía. Entonces, nós vamos usar esse condicional simples do espanhol para situações e ações hipotéticas, também para fazer pedidos ou perguntas de uma maneira mais educada e expressar alguns desejos. Vamos lá? Entonces, empezamos hablando sobre la conjugación. Diferente de outros tempos e modos verbais que nós tiramos as terminações dos verbos ar, er ou ir e colocamos alguma outra coisa no lugar, com o condicional simple, nós mantemos o verbo ali como ele está, hablar, comer, vivir, né, o verbo sem conjugar, e adicionamos algo, adicionamos uma terminação. A ver, las terminaciones son estas para las tres formas de verbo. Ou seja, independente do verbo acabar em ar, er ou ir, nós vamos adicionar essas terminações aqui, o que também é diferente da maioria dos tempos e modos verbais, né? Bom, então, por exemplo, se eu tenho o verbo caminhar, eu uso yo caminaria, tu caminarias, e aí até o final, adicionando todas essas terminações, nosotros caminaríamos. Um verbo acabado em er, como comer, eu diria comeríamos, tu comerias. Um verbo acabado em ir, também. Yo viviría, tu vivirías, nosotros viviríamos. Vale? Então, é muito fácil fazer essa conjugação. Mas, prof, tem irregulares? Tem irregulares. Mas é fácil de identificá-los porque são os mesmos irregulares daquele futuro simple que você já estudou. Aquele futuro que nós colocamos o verbo direto, sabe? Então, eu falarei, yo hablaré. Eu caminharei, caminharei. Então, quando o verbo for irregular nesse futuro, como tener, que é eu terei, seria yo tendré, com esse DR de irregularidade, você vai também passar isso para o condicional. Então, yo tendré no condicional, yo tendría, beleza? Então, a mesma coisa com o verbo poner, por exemplo. Eu colocarei, yo pondré. Então, no condicional ficaria yo pondría. Estamos? Vamos passar agora para os exemplos para ver o uso dessas frases, para rever, né? Porque você já estudou esse conteúdo. Então, tenho aqui duas frases em la pizarra, no quadro, que são: creio que isso seria el fin del mundo. Seria é o verbo ser em condicional. De verdade, crees que isso passaria? El verbo passar em condicional. En estos dos casos tenemos una suposición sobre el futuro. Então, nós podemos utilizar esse verbo para supor algo sobre o futuro, né? Eu acho que isso seria em português. Eu também uso dessa forma com esse condicional, né? Para falar disso. Aqui também, você acha que isso aconteceria? Que isso passaria? Então, eu estou falando, né? Eu estou supondo que algo aconteceria ou não no futuro. Então, no caso desse condicional, os usos também são bem próximos aos do português, tá? Vamos ver aqui outro uso. Nós não temos só incertezas e inseguranças sobre o futuro, mas também sobre o passado. Nem sempre a gente lembra exatamente como e quando aquilo aconteceu para contar, né, com essa certeza toda. Por isso, nós recorremos a esse condicional simple para passar essa ideia que eu não tenho tanta certeza sobre determinada informação. Então, vamos ver aqui nas duas frases. Estávamos en la barra, serían las 11:30, tendríamos media copa aún cuando él llegó enfadado. Y aquí otra frase es, estaríamos cerca de la estación, me llamaron del trabajo y dijeron que tendría que volver. En estos dos casos, yo paso esa idea de que yo no tengo certeza que es eso mismo. Por ejemplo, serían las 11:30. Então, era mais ou menos esse horário. Eu não sei se era exatamente isso, mas seria mais ou menos isso, tá? Depois, no segundo, também, ó, estaríamos cerca de la estación. Então, a gente devia estar ali perto da estação, mas, né, enfim, não sei se era exatamente isso, tá bom? Então, para passar essa incerteza, essa insegurança sobre algo do passado, nós podemos recorrer também ao condicional simple. E um outro uso também comum ao português é o da educação, né? De falar as coisas, pedir as coisas com muita educação, como nessa frase aqui. ¿Podrías traernos dos cafés solos, por favor? Café solo é o café preto, né? O café puro que nós falamos aqui no Brasil. Então, esse podrías é o verbo poder nesse condicional. Eu poderia dizer assim, puedes traernos? Claro que eu poderia, tá? Então, eu também poderia falar dessa forma, né? Puedes, mas quando eu uso no condicional, podrías, eu estou sendo muito mais educada, como em português. Eu posso pedir para alguém, você pode fazer isso para mim? Ou você poderia fazer isso para mim? E essa segunda frase me dá essa ideia aí de uma educação, né, além da conta. Além da conta não, né, educação não quer demais. Mas vocês entenderam, né, tem um nível a mais aí de educação. Então, podrias. Esse verbo é o verbo poder e ele tem uma irregularidade lá no futuro. Eu poderei é de eu podré. Tu poderás, né, é tu podrás. Então, esse DR, essa marca da irregularidade no futuro, continua no condicional, que é podrias, tu podrias. Bom, então, bastante tranquilo, né? Vamos para outro conteúdo, para outro contenido. A ver, hablamos sobre el pretérito. Lembra que tudo que é pretérito é passado? Então, hoje nós vamos falar de mais um passado. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Que nome engraçado, né? Pluscuamperfecto. O que, que isso quer dizer? Es el pasado del pasado. Entonces, hoy hablamos sobre el pasado del pasado. O sea, una acción que ocurrió antes de otra que también ocurrió en pasado. Então, quando a gente quer falar de algo que aconteceu antes de outra coisa que também aconteceu no passado, nós recorremos a esse pluscuamperfecto. Apesar desse nome diferentão aí, ele é muito fácil. Em português, é o nosso tinha. Tinha feito, tinha falado, tinha dito, enfim. Então, vamos ver como é que isso funciona em espanhol. Como em português, nós usamos dois verbos também. Um auxiliar e um principal. O verbo auxiliar do português é o ter, né? Tinha, eu tinha, nós tínhamos. Em espanhol, é o haber. E aí, esse auxiliar é o que vai concordar com o sujeito, com quem realiza a ação. Aqui eu tenho yo había, tú habías, usted, él, ella, había, habíamos, habíais e habían. Então, aí tem todas as conjugações para você na tela, en la pantalla, beleza? Então, é esse verbo que concorda com o sujeito. O próximo verbo, que é o chamado verbo principal, que nós damos esse nome porque ele é de fato aquele que expressa a ação que se realizou, ele vai no particípio, participio, também em espanhol, esse mesmo nome. São os famosos verbos acabados em aloído. Então, quando eu tenho verbos que acabam em ar, como caminar, o particípio dele é com ado, caminado. E eu tenho o ido para verbos acabados em er e em ir, como comer e vivir, tá? Então, comido e vivido. Mas, claro que tem os irregulares, né? Que são os de sempre, né? No particípio, que eu uso também com outros tempos verbais ali, eu tenho esses irregulares. Alguns que eu coloquei aqui pra vocês, são só alguns, não são todos, tá? São poucos, aliás, em relação aos que existem. Hecho, do verbo hacer. Dicho, do verbo decir. Escrito, do verbo escribir. Abierto, do verbo abrir. E puesto, do verbo poner, tá? Então, são alguns exemplos de irregulares. Então, lembrem-se, para formar esse passado, eu uso dois verbos, o auxiliar, que é o haber, é o que concorda com o sujeito, e o outro vem no particípio. Para ficar mais claro para você quando é que eu uso esse passado, eu coloco dois exemplos de frases aqui. A ler. Cuando mi papá llegó a casa ayer, yo aún no había bajado el perro a la calle. Então, eu tenho aqui duas ações no passado. Uma delas é, mi papá llegó, né? Ele chegou ontem, llegó ayer. O que que eu não tinha feito antes dessa ação dele, que também está no passado? No había bajado el perro. Eu não tinha levado o cachorro para passear. Então, como eu falei, no português a gente usa esse verbo ter e no espanhol o verbo haber. Mas não é tão diferente assim, né? Apesar de ter outro verbo. Beleza? Olha o outro exemplo aqui. Hoy, cuando me he despertado, ellas ya habían quitado el polvo y habían regado las plantas. Então, me he despertado, é esse primeiro passado, algo que aconteceu hoje, né, nesse tempo, que não acabou, a ação acabou, mas o tempo continua, é o dia de hoje. Então, eu usei esse passado composto, me he despertado. E o que que aconteceu antes disso? Ya habían quitado el polvo, já tinham tirado o pó e regado as plantas. Então, para falar dessa ação, que é um passado anterior a outro, eu uso esse pluscuamperfecto. Y por fin, nuestro último contenido de esta clase es el artículo neutro lo. Então, nós vamos falar sobre essa partícula lo. Ela pode ser encontrada no espanhol com duas funções. A primeira delas, vocês viram bastante que é como um pronombre, como um pronome. Ou seja, quando eu uso para substituir algo que está no masculino, está no singular, e já foi dito anteriormente, já se entende pelo contexto. Por exemplo, se alguém me pergunta assim, Thaís, vas a comprar el coche? E aí eu respondo, no, no voy a comprarlo. Eu usei esse lo nessa frase para substituir el coche, uma coisa que está no singular e no masculino, tá? Então, para não ter que repetir, eu usei. Isso é uma função de pronome desse lo. Mas esse lo existe também como um artículo, que é quando a maioria das pessoas acaba confundindo com el. Ai, meu Deus, eu digo el professor ou lo professor? Então, a primeira dica é pensar o seguinte. Esse lo é chamado de neutro porque ele não muda, ou seja, não tem feminino de lo e não tem plural de lo. Por isso, eu não uso esse lo na frente de sustantivos, na frente de substantivos, na frente do nome das coisas. Porque isso eu posso mudar numa frase, eu posso pôr no plural, eu posso colocar no feminino, né, de repente. Então, dependendo, né, da palavra. Eu preciso usar só na frente de algumas coisas específicas. E aí eu quero mostrar alguns exemplos para vocês se lembrarem, porque vocês já estudaram, quando é que eu posso usar esse lo. O primeiro exemplo que eu coloco de uso aqui é o dessas duas frases. Eu vou ler para você. Hay que ver lo bien que se llevan los chicos que hacen el reparto de aquella cadena de farmacias. Hay que ver lo bien. Lo bien, nesse caso, né, o bem. Eu estou falando de uma característica. Então, bien é a característica do quê? Da forma como eles se relacionam, como se llevan. Então, é uma característica desse verbo, certo? Por isso, antes desse bien, eu uso o lo. Então, é importante lembrar que isso pode no plural? Não. Eu não ia falar assim, né? Hay que ver los bienes que se llevan. Não faz sentido nenhum colocar isso no plural. Então, em português, a estrutura é um pouco diferente. Nós diríamos como eles se dão bem, né? Ao invés de usar esse o bem que se dão, né? O quão bem eles se dão. Mas, em espanhol, é normal, tá? Então, eu uso esse lo seguido dessa característica da ação. Lo bien que se llevan. Tem outra frase com característica aqui. Madre mía, no imaginas lo caras que estaban las chuletas hoy en la carnicería. Lo caras. A palavra caras aqui também é uma característica. Dessa vez, é uma característica do quê? De las chuletas, né? Mesmo assim, quando ela vem depois, eu uso esse lo, então. Tá? Então, quão caras estavam, como estavam caras em português. Em espanhol, eu coloco lo. Lo caras que estaban. Vocês perceberam que a característica está no plural, mas o lo não? Porque a característica acompanha aquilo que ela caracteriza. Nessa frase são chuletas, chuletas caras. Mas mesmo assim o lo se mantém neutro, se mantém no singular, da forma que ele é, não tem plural de lo, tá bom? E na frase anterior, o bien, né, uma característica de uma ação, de um verbo, ela não pode ir no plural de forma alguma. Tá bom? Então, sempre tem que pensar nesse sentido. Então, quando é a característica de um verbo, ela não muda, ela não vai estar no plural. Quando é a característica de uma coisa, ela acompanha essa coisa que ela caracteriza. Se são chuletas no plural, eu também deixo a característica assim. Mas o lo, ele precisa estar no singular, ele não muda, tá bom? Então, pensem que é como se fosse essa estrutura do português. Como é bom, como é cara, ou então o quão bom é, o quão cara é, certo? Nós também podemos usar esse lo antes de preposições, como nessa frase aqui. ¿Es verdad lo de tu medio hermano? No sabía que se iba a vivir en Italia. Aqui, lo de tu hermano. Em espanhol, essa estrutura, lo de, é muito comum para se referir àquilo que faz referência a alguma pessoa específica ou aquilo que essa pessoa faz, tá? Então, lo de tu medio hermano, como tá traduzido aí, o que eu ouvi do seu meio-irmão ou isso que falaram do seu meio-irmão, então vai depender muito do contexto da tradução. Mas em espanhol se usa bastante essa estrutura, lo de la persona, né? Pra você falar sobre alguma coisa que faz referência a ela, tá bom? Seja algo que você ouviu falar, enfim, certo? Então, antes de preposição, a gente acaba usando também esse lo. Além disso, temos esse uso da frase que está aqui na tela, que está na pantalla. Lo sucedido le dejó feliz y eso es lo que todos nosotros queríamos. Então, quando eu tenho um particípio, que nós acabamos de lembrar que é esses verbos terminados em ado, ido, né? E também os irregulares, eu uso o lo antes, lo sucedido, ou seja, o que aconteceu, eu diria em português, né? Eu não diria o acontecido, né? Mas o que aconteceu. Então, em espanhol, a gente pode usar assim com o verbo no particípio para colocar essa forma, certo? Então, nesse caso, é lo, eu não uso ele. Isso aqui também não pode no plural. Não vai mudar, né, para feminino, por exemplo. Então, sempre lo, tá? O que aconteceu? E também tenho aqui o es lo que todos nosotros queríamos. Quando tenho esse que introduzindo aí uma outra oração, tá? Eu também coloco o lo antes, tá? Então, eso es lo que todos nosotros queríamos. Ele está introduzindo uma outra oração que traz essa ideia de algo mais abstrato, né? O que nós queríamos, quando expressa desejo, pensamento, a gente vai colocar esse lo antes do que também, certo? Então, é importante pensar que o lo em si não muda, ele não tem plural, ele não tem feminino, tá? A única coisa que pode acontecer de vir no plural depois é uma característica, quando é uma característica de algo no plural, de algumas coisas, como nós vimos lá. Los caras que están las chuletas, certo? Então, aí sim, o que vem é só essa característica no plural, o lo se mantém daquela forma. Que é só pensar nessa estrutura do português, como estão caras, o quão caras estão. Tá? E aí vocês vão usar esse lo. O el é para ser usado na frente de palavras que são masculinas e estão no singular e são nomes de coisas, geralmente, tá? Tem outros usos também, mas de maneira geral vamos pensar dessa forma aqui, porque é uma revisão, né? Só para vocês relembrarem alguns dos usos dessas partículas, no caso desses dois artigos. Estamos? Bueno, espero que la clase de hoy te haya ayudado a acordarse de algunos contenidos y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.